Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo, agora 11h27 pelo horário de Brasília e esse aqui é o pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui. Tô aqui com meu querido Caio Ramos. Muito bom dia, Caio.
Fala, Carlinhos. Beleza? Tudo bem contigo?
Tudo ótimo, Caio. E você?
Tudo sempre bem. Tudo sempre muito bem. Bom dia, ouvintes.
Tô aqui também com meu querido José Augusto. E aí, Zé?
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo.
Então vamos começando por aqui o nosso programa, porque hoje a agendinha tá cheia e a gente vai começar pela seleção brasileira, que jogou aí dois amistosos. Então, queridos ouvintes, vamos comentar um pouco a respeito dessas partidas. Estou aqui com o Caio e com o Zé. E aí, Caio? E aí, Zé? O que vocês acharam da partida? Começando pelo Caio.
Olha, foram dois jogos disputados nos Estados Unidos, né? Um no dia da nossa independência, dia 7 de setembro, contra a seleção norte-americana. E depois, na terça-feira dessa semana, contra a seleção de El Salvador. E olha, acho que a impressão foi boa. É claro que são dois amistosos, são dois confrontos que são muito fracos, né? São seleções que estão muito abaixo, tecnicamente, da seleção brasileira, que mesmo estando passando por renovação, por uma renovação mesmo do técnico Tite, convocando jogadores que não estiveram presentes na Copa do Mundo, acredito que não, a gente não pode tomar como base essas duas partidas para simplesmente esquecer do que aconteceu na Copa do Mundo, Carlos.
Realmente, é um momento de recomeço. E você, Zé, o que tem a dizer?
Eu concordo com a posição do Caio, acho que são duas seleções relativamente tranquilas, o resultado não poderia ser muito diferente, e a gente tem que ter calma, que é um começo de novo ciclo, ele chamou vários jogadores que não tinham sido convocados ainda, então acho que é importante, mas a gente ainda tem que ficar no pé no chão.
Realmente, pegando um gancho aqui da fala do Zé, muitos jogadores novos, muitos jogadores versáteis que jogam em várias posições, jogadores jovens também, que podem ser aproveitados inclusive nas próximas Olimpíadas. Tivemos aí o Paquetá, o Arthur, que se destacou bastante, foi titular. Tem algum jogador especial que vocês viram aí que teve um destaque a mais nesses primeiros amistosos? Já deu para observar?
Eu gostei muito, principalmente, da atuação do Richarlison. Nesse último jogo também, ele, além de ter feito dois gols, ele foi muito bem, se esforçou, sofreu o pênalti que o Neymar fez o gol e foi considerado o melhor jogador da partida por alguns jornalistas.
Exatamente, e além disso, é sempre importante a gente ressaltar que o Richarlison nem seria convocado para essas duas partidas que aconteceram agora em setembro. Ele entrou numa convocação emergencial devido à contusão do centroavante Pedro, do Fluminense. Então, acredito, concordo com o Zé, dos jogadores novos, novatos na seleção brasileira, que disputaram esses dois amistosos, o Richarlison foi o jogador que mais aproveitou a oportunidade, justamente por esse excelente rendimento, principalmente na segunda partida contra El Salvador, marcando esses dois gols e sendo considerado o melhor da partida, Carlos.
Realmente, muitos destaques aí entre esses jogadores. E falando no Richarlison, o Zé separou aqui uma sonora dele após o jogo contra El Salvador, onde ele marcou dois gols. E nós vamos soltar aqui agora.
Muito feliz pelos meus dois gols. Pude aproveitar bem a oportunidade que o professor Tite me deu. Só tenho a agradecer a Deus, a minha família, meus companheiros que me deixaram na cara do gol. E agora é dar sequência, trabalhar firme no meu clube para voltar mais vezes.
A entrevista que o Richarlison deu foi concedida ao repórter Mauro Naves.
Muito bem, o Richarlison que foi um dos destaques dos jogos da seleção brasileira. E hoje nós teremos novamente o nosso quadro aqui Fala Torcedor, onde nós estaremos aqui com alguns ouvintes, com a nossa enquete de hoje, que é a respeito do Neymar, mas essas informações agora com a nossa repórter Petra Sobral.
Lembrando que o Neymar foi declarado pelo Tite, definido pelo Tite, técnico da seleção brasileira, como o único capitão, né? Essa seria a nossa enquete trabalhada pela repórter Petra Sobral, falando sobre essa definição única do Neymar como capitão da seleção brasileira a partir desse primeiro amistoso que rolou contra os Estados Unidos no dia 7 de setembro. O Tite anunciou na entrevista coletiva dessa semana que ele pararia com esse rodízio de capitães, que vem sendo uma característica muito conhecida do técnico Tite desde os tempos de Corinthians, passou para a seleção brasileira, ocorreu muito na Copa do Mundo. E o Neymar, na seleção brasileira, na Copa do Mundo, foi o único jogador que não recebeu essa braçadeira, né? 5 jogadores diferentes disputaram a partida, mas... Enfim, vamos com a Petra, né, Carlos?
Agora vamos, sim. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas agora vamos com a Petra.
Bom dia, Carlos. Eu estou aqui no prédio da CPM, na Escola de Comunicação. E eu vou conversar aqui um pouco com os estudantes que estão por aqui sobre a decisão do técnico da seleção, Tite, em acabar com o rodízio de capitães e definir só o Neymar como o único o jogador a carregar a braçadeira. Então, eu estou aqui com o Renato. Renato, você soube sobre essa decisão do Tite?
Soube, sim.
E quais são suas considerações sobre isso? O que você achou? Você acha que o Neymar está preparado para isso? Ele tem maturidade?
Então, eu acho bem difícil, principalmente pelo Tite ter mantido essa ideia de rodízio até a Copa do Mundo. E agora escolher o Neymar como o capitão definitivo, acho bem complicado, principalmente depois da Copa que ele fez. Foi muito contestado, muitas pessoas falaram muito mal. Talvez o Neymar não esteja preparado para ser o líder da seleção brasileira.
Obrigada. A gente tem mais um estudante aqui que vai dar a opinião dele. Qual o seu nome?
Bernardo.
Bernardo, o que você achou sobre essa decisão do Tite de colocar o Neymar como o único capitão do time?
Então, achei uma decisão equivocada, porque eu acho que a referência técnica da equipe nem sempre é a mesma referência de liderança. Eu acho que isso passa muito com o Neymar. O Neymar é um jogador muito tático, o melhor jogador da seleção brasileira, mas ele não tem o espírito de liderança, e ele já mostrou isso no Santos, no Barcelona e até no PSG. Então, eu acho que ele não é a melhor escolha.
Obrigada. A gente tem mais um último aluno aqui que vai dar também o que ele acha. Ele vai falar um pouquinho como ele acha. Então, qual é o seu nome?
Felipe.
Felipe, o que você achou também sobre essa decisão do Tite em denominar o Neymar como o único jogador a carregar essa braçadeira?
Bom, eu acredito que não é uma decisão que intervira tanto no desempenho da seleção e acho válido um voto de confiança no Neymar depois de um encerramento de um ciclo. Talvez seja um ponto de passagem para ele ganhar essa maturidade que é tão importante.
Obrigada, então é com vocês, meninos. A gente viu que é um assunto bem polêmico e que gera diversas opiniões.
Muito obrigado, Petra, pelas suas informações. Então, Caio, então, Zé, podemos observar aí as diferentes visões, né? Muitos relatando que nem sempre a referência técnica é a opção na hora de escolher o capitão, outros escolhendo a referência que o Neymar é, que ele representa para a seleção brasileira. O que vocês acham aí sobre isso?
Olha, eu concordei muito com o Renato, acho que foi esse o nosso ouvinte que participou e falou sobre essa questão da referência, né? O Neymar, indiscutivelmente, é o melhor jogador da seleção brasileira, é o jogador mais técnico, é o jogador mais tático. Mas, como ele ressaltou bem, nem sempre essa liderança técnica reflete uma liderança moral dentro da equipe. E o Neymar foi muito contestado na Copa do Mundo justamente por causa disso, né? Por não ser um exemplo de jogador, não ser um modelo de jogador para os outros 10 que estejam compartilhando o campo e vestindo a camisa da seleção brasileira junto com ele, né, Zé?
É isso aí, a opinião do nosso último ouvinte, que disse que seria uma carta de confiança para o Neymar, eu não considero que seja a primeira chance que ele teve. Então, ele já tem uma idade, está com 26 anos, acho que ele já teve outras experiências como capitão, mas um voto de confiança eu não considero muito válido. E exatamente isso que você disse, a qualidade técnica dele é inegável, ele está na elite mundial, só que a Copa do Mundo fez com que ele ficasse muito contestado como um líder, e considero que esse voto de confiança deveria ser dado para outra pessoa.
Essa hipótese, só complementando, Carlos, essa hipótese é de muitos jornalistas, de que o Neymar, que o técnico Tite, tenha concedido a braçadeira de capitão ao Neymar justamente para talvez elevar essa maturidade dele, essa responsabilidade como jogador dentro de campo, né? Parar com as gracinhas, parar com as quedas, os caicai e a reclamação contra a arbitragem, que foi muito polêmica também na Copa do Mundo.
Muito bem, seleção brasileira que volta a campo agora somente em outubro, né? Né, Zé?
É.
O Carlos, dia 12 de outubro e 16 de outubro. São os próximos dois amistosos que estão com datas definidas já na seleção brasileira. Dia 12 de outubro na Arábia Saudita contra a seleção da Arábia Saudita. E quatro dias depois pega os Los Hermanos aqui, a Argentina também ainda lá na Arábia Saudita. Então, portanto, 12 de outubro e 16, os próximos compromissos da seleção brasileira, Carlos.
Lembrando também, dando mais uma informação, que o Tite não vai convocar os jogadores que estiverem comprometidos com a final da Copa do Brasil. Reclamaram um pouquinho do Tite, já que ele chamou jogadores antes do primeiro jogo da semifinal. E isso, ele faz isso agora para não prejudicar o desempenho deles em relação a esse campeonato.
Muito bem, foi o Lucas Paquetá e o Dedé que estavam envolvidos aí nessas semifinais. Muito bem, essas foram as nossas notícias da seleção brasileira. E agora vamos para os cariocas, começando pelo rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Muito bem, o Flamengo que entrou em campo na quarta-feira pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, enfrentando a equipe do Corinthians com um recém-técnico contratado, Jair Ventura. Um jogo como de se esperar do Flamengo, né? 70% de posse de bola contra 30% do Corinthians. O Corinthians realmente veio com a proposta de se defender e principalmente não tomar gol. E aí, Zé, o que você achou da partida?
Eu achei que o Flamengo teve uma postura muito ofensiva, até porque estava com o objetivo de vencer em casa. Tentou muito, chutou muito, tanto que o Corinthians praticamente não chutou no jogo. No segundo tempo, praticamente só se defendeu com o objetivo de não tomar gol e tentar resolver em casa. Só que, infelizmente, esses chutes, essas tentativas todas foram falhas e acabou ficando um empate.
Ficou nítido durante todo o jogo o domínio, a superioridade total do Flamengo, né, que pisou, jogou dentro do campo do Corinthians quase os 90 minutos inteiros da partida. Se eu não me engano, o Corinthians chutou duas vezes no gol só do Diego Alves, uma com o atacante Clayson e outra com o Douglas, né, que é volante, estava aparecendo lá na área perdido, coitado. Mas o Flamengo foi inoperante, né? O Zé ressaltou já que teve essa postura ofensiva, mas na hora de quebrar a linha de marcação do Corinthians, que foi muito bem montada pelo técnico Jair Ventura, ele não conseguiu se sobrepor aos defensores do Corinthians, aos laterais, aos zagueiros. O Flamengo não teve nenhuma chance clara de fazer o gol, de abrir o marcador, e por isso que saiu com o vaiado, né, do Maracanã, dos mais 53 mil, acho que, se não me engano, foi o público total no Maracanã na noite da quarta-feira, e saiu contestado justamente por isso, porque teve o domínio todo, mas não conseguiu balançar as redes do Corinthians.
Um problema que a gente tem falado aqui há bastante tempo é essa questão do centroavante, né, da referência no Flamengo. O Flamengo tem muitos jogadores de criatividade, mas não consegue encostar. Os meias não entram dentro da área para fazer uma tabela com o Uribe, com o Henrique Dourado, com o Lincoln, quem seja que esteja lá. E qual vocês acham que é a possível solução aí para o Barbieri, para as próximas partidas?
Olha, o Maurício Barbieri, ele vem fazendo... Se o Tite fazia um rodízio de capitães, o Maurício Barbieri fazia um rodízio de centroavante, que é um negócio ainda mais complicado tratando-se do planejamento tático que um time entra em campo. Então, se você ficar mudando o homem de referência do ataque inúmeras vezes, uma hora é Uribe, outra hora é Henrique Dourado e outra é Lincoln, o time ele não ganha corpo e o atacante que tá recebendo a chance não ganha confiança nenhuma também. O Maurício Barbieri, ele tá tendo esse problema. Se eu não me engano, o último gol marcado pelo centroavante, um centroavante do Flamengo, foi há um mês atrás, né? 30 de agosto foi o último gol marcado por um centroavante do Flamengo, gol do Uribe, no caso. Mas a solução, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, é colocar o Vitinho ou o Paquetá ali fazendo uma função de falso 9, né? O famoso falso 9 que a gente diz, mesmo sem nem o Vitinho ou o Lucas Paquetá serem centroavantes natos, né? Serem um camisa 9 de carteirinha, acredito que um deles dois, possam dar essa mobilidade no ataque do Flamengo que nem Dourado, nem Uribe e nem Lincoln estão conseguindo dar para o ataque do Flamengo, Carlos.
Eu considero também que a escalação do Flamengo no 4-1-4-1 pode deixar o atacante muito isolado quando os meias não conseguem criar. Lucas Paquetá foi de novo contestado pela sua atuação. Ele perdeu uma bola que foi uma das únicas chegadas do Corinthians. Tem sido contestado desde depois da Copa, em que foi convocado. E precisa ter mais calma, mais tranquilidade para o time do Flamengo conseguir avançar e criar mais. Eu acho que uma mudança na escalação para um 4-4-2, coisa desse tipo, poderia melhorar a ofensividade do Flamengo.
Do Lucas Paquetá, mas a gente precisa pontuar aqui também dessa coletânea de jogos que o Paquetá vem participando, né? Na quarta-feira, o Paquetá tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, né? O Paquetá jogou pela seleção brasileira contra El Salvador na terça-feira de noite nos Estados Unidos e fez uma viagem, pegou um jatinho junto com o Cuéllar, que também jogou e estava jogando com a seleção da Colômbia, e o Dedé, né, voltando correndo, melhor dizendo, voando aqui para o Rio de Janeiro para tentar se recuperar a tempo de disputar essa partida. Então, na quarta-feira de noite, especificamente, acho totalmente razoável que o Paquetá não tenha jogado tão bem assim, justamente por essa falta de recuperação, esse tempo de recuperação que ele não teve no jogo da seleção brasileira, né, Carlos?
É verdade. Muito bem, o Flamengo descansou aí na quinta-feira e hoje está indo para Brasília, onde joga no sábado. Daqui a pouco a gente comenta sobre essa partida de sábado, né? O clássico aí, carioca. Muito bem, agora vamos às notícias do Vasco da Gama, o gigante da colina.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Muito bem, Caio, muito bem, Zé. Começando a falar aqui do Vasco da Gama, e é inevitável a gente não começar por essa notícia, né? Ontem tivemos um jogo atrasado aí entre a Chapecoense e o Atlético Paranaense, que se enfrentaram. E com a vitória da Chapecoense, o Vasco, que estava ali a uma posição da zona de rebaixamento, acabou entrando e vive aí um péssimo momento no campeonato, buscando se reerguer, mas com muita dificuldade.
Um péssimo momento, um momento muito ruim mesmo, um momento fraco tecnicamente da equipe do Vasco. O Alberto Valentim chegou, né, no comando técnico, e até agora só colecionou derrotas. Foram 4 derrotas nos últimos 4 jogos. Teve essa semana inteira para treinar, uma coisa que ele não tinha ainda, não teve oportunidade de treinar a equipe do Vasco nesse meio de 4 jogos aí, mas nessa semana ele conseguiu, e vamos ver se ele tirou algum leite da pedra que é o Vasco, né? O Vasco precisa de um desempenho melhor, vai enfrentar a pedreira que é o Flamengo no sábado, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse resultado da Chapecoense, né, que botou o Vasco na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, certamente põe umas 3 ou 4 nuvens negras e chuvosas em cima do time da colina, que certamente vai precisar responder, e responder rápido, né, Zé?
Exatamente, eu estou com alguns números aqui. O Vasco está com um saldo de gols negativo e tomou, está com 9 gols negativos de saldo e tem 34,8% de aproveitamento. Como você disse, perdeu 4 seguidas, a última vez que ganhou foi há 5 rodadas atrás, e vem decepcionando os torcedores, tomando muitos gols, tendo problemas também com o ataque, e está, graças a esse resultado da Chapecoense, agora realmente está assustado com o fantasma da Série B.
Realmente, o problema do Vasco aí no meio de campo, muitos volantes e poucos jogadores de criatividade, e a equipe tem sofrido bastante com isso, né? A última partida contra o Vitória na semana passada, perdeu por 1-0, a equipe tentou, mas parou na muito boa atuação do goleiro do Vitória, e sofre aí com essa situação, precisando de uma vitória a qualquer custo nesse clássico.
E lembrando que o Iago Pikachu, que se tornou um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, não vai jogar essa partida, né? Ele foi expulso contra o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, então talvez uma das peças chaves do meio campo do Vasco, meio campo e ataque, né? Parece que ele é lateral, meio campo, armador, atacante, tudo. O Iago Pikachu, um jogador muito versátil, não vai estar em campo enfrentando o Flamengo, que vem com força máxima e disposto a gerar a 5ª derrota consecutiva do Alberto Valentim, que se acontecer, olha, nem sei, hein, Carlos?
Realmente, o Alberto Valentim que tá realmente muito ameaçado. E agora o Zé tem uma nota aqui para trazer pra gente a respeito do Vasco da Gama.
É, infelizmente é uma notícia muito triste. Morreu o cria da colina, Isaac Souza, que é atleta sub-14 que estava com câncer ósseo. Ele estava internado no Instituto Nacional do Câncer e o garoto tinha recebido apoio de vários jogadores e tal, mas infelizmente não conseguiu vencer essa batalha e acabou falecendo.
Realmente uma notícia muito triste. Caio, quer falar alguma coisa?
Queria só deixar claro aqui, explícito, as nossas condolências à família, né? Uma tragédia. É sempre ruim você reportar uma notícia como essa, um menino de 13 anos ter um câncer ósseo e acabar perdendo a vida. É muito triste, é uma coisa que não acontece todo dia. Enfim, só complementando a informação do Zé, ontem no treinamento do Vasco da Gama em São Januário, os jogadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao menino e se propõe que o minuto de silêncio se repita na partida de sábado contra o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília, às 7 horas da noite.
Realmente fica aí as nossas condolências à família do Isaac. E agora comentando um pouco sobre essa partida de sábado, né? Clássico dos Milhões, em Brasília. O Flamengo querendo aí se manter colado na liderança, ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. O Vasco procurando se afastar da zona do rebaixamento. Qual a expectativa, qual o palpite de vocês para a partida?
O favoritismo é todo do Flamengo, né, Carlos? Mesmo jogando fora de casa, jogando longe do Rio de Janeiro, o Flamengo é o time que mais tem torcida espalhadas ao redor do país. E lá em Brasília, no Mané Garrincha, já provou também que tem uma força muito grande. E o Vasco, enfim, eu quero esperar que os torcedores vão ao Mané Garrincha para apoiar o time, porque é disso que o time precisa. Não adianta ficar perdendo, vaiando, pichando a colina e não apoiar o time. Mas se é para dar um palpite aqui, jogaria uns 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque o Flamengo no Brasileirão tem tido uma irregularidade, ele perdeu duas e ganhou uma nas últimas três, só que ainda considero que o Flamengo tem uma superioridade técnica em cima do Vasco, só que nas últimas partidas eu não tenho visto a ofensiva do Flamengo indo tão bem, por mais que domine o jogo. Eu vou falar também que o Flamengo vai ganhar, mas acho que vai ser um 2-0, assim, no máximo, porque Diego Alves está indo muito bem e tal. A defesa do Flamengo, principalmente com o Cuejá, que é uma referência que está caindo nas graças da torcida. Então não vai ser um jogo de muitos gols, mas eu considero que o Flamengo vai ganhar.
Muito bem, Flamengo tido como aí favorito para essa partida. Muito bem, fechamos por aqui o Flamengo e agora vamos às notícias do Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Muito bem, o Tricolor das Laranjeiras que descansou aí no meio de semana, não teve nenhuma partida, assim como o Botafogo, assim como o Vasco. E o Tricolor agora que se prepara para o seu próximo jogo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é contra o Atlético Paranaense. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa semana de descanso do Fluminense? Como a equipe se comporta aí para a próxima partida, ainda sem o Pedro?
Olha, é uma partida muito importante, Carlos, muito importante, mesmo sendo disputada fora de casa. É necessário que o Fluminense consiga pelo menos um empate contra o Atlético Paranaense, que se mostrou muito forte dentro de casa, principalmente o atacante Pablo, né, uma das maiores forças desse time do Furacão lá em Curitiba, mas o Fluminense tem condições sim de aproveitar essa má fase do Atlético Paranaense, que vem de duas derrotas, perdeu para o Corinthians no final de semana e agora ontem, né, contra a Chapecoense, teve a sua segunda derrota consecutiva e vai, enfim, babando para cima do Fluminense para buscar a vitória e se afastar da zona de rebaixamento. Mas o Fluminense está em nono colocado, está com 31 pontos. E se tiver um resultado positivo na Arena da Baixada no domingo, pode sim sonhar com uma pré-Libertadores, talvez até uma Libertadores, quem sabe, né, Zé?
Exatamente, o Fluminense não perde há três partidas no Brasileirão e seu adversário perdeu duas seguidas. Eu considero que o time tenha condições sim de ganhar. Precisa ganhar uma regularidade, vencer duas, três seguidas para começar a sonhar com G6... G4, acho que tem condições técnicas sim de vencer o adversário que está fragilizado com as últimas derrotas e tem condições técnicas superiores também.
Realmente, a gente pode dizer que o Fluminense está numa posição que, se ele vence, ele encosta na galera de cima, e se ele perde, ele volta ali a sofrer com os times que estão mais abaixo da tabela. Fluminense que, como eu disse, ainda sem o Pedro, Pedro que tinha uma recuperação aí prevista para 21 dias, já se vão 19, né? E o Pedro ainda não está treinando com bola, segue com treinamentos leves, uma corrida no campo. Tem o Sornusa que está voltando aí, que serviu a seleção equatoriana e deve estar à disposição no próximo jogo.
Disposição sim, o Sornosa teve uma folga na tarde de ontem e imagino que esteja com o tanque cheio para domingo, para entrar de novo no time titular, por mais que o Sornosa estivesse passando antes de ir para a seleção do Equador por uma fase ruim, o substituto dele, o Luciano, que é atacante, mas pegou essa função aí de armador do time, não correspondeu em campo, foi muito mal nas últimas partidas. Quem sabe o Sornosa possa trazer de novo essa criatividade para o meio campo no ataque do Fluminense contra o Atlético Paranaense nesse próximo domingo, né, Zé?
Eu concordo que tipo, o Pedro foi uma referência técnica, começou muito bem o ano, infelizmente teve essa lesão. E o Sornosa, por mais que tivesse tido partidas irregulares depois daquela ótima partida na Sul-Americana, ele também é uma referência, está se mostrando um guerreiro, assim como todos os torcedores do Fluminense gostam de ver, com raça, com vontade, e ele tá querendo voltar para mostrar que ele não é um jogador irregular, que ele tem capacidade técnica e ele tá muito ansioso para esse jogo, provavelmente.
É isso aí, como a gente anunciou então, o Fluminense que volta a campo no domingo, às 4 da tarde, para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Palpite pro jogo?
Vou de 1-1, conservador. 1-1, gol de Sornosa, mentira. Gol de Matheus Alessandro e Pablo descontando para o Atlético Paranaense. 1-1.
Eu acho que o Fluminense tem condições de ganhar, mas eu duvido que vai ser um jogo fácil. Eu vou apostar no 1-0. Não vou sugerir quem fez o gol. Acho que tudo pode acontecer nessa partida por causa da situação dos dois. Os dois estão muito a fim de vencer, então tudo pode acontecer.
Muito bem, esse foi o Tricolor e agora vamos ao Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Muito bem, vamos ao a estrela solitária de General Severiano, Botafogo que também descansou durante a semana, depois de perder no clássico para o Fluminense por 1-0, gol do Digão. A equipe que teve um comportamento defensivo um pouco fraco, o ataque também não vem produzindo muito, muito na esperança das jogadas individuais do Eric, que tem se destacado. O que você tem a dizer, Zé, sobre a partida, sobre o Botafogo?
O Fluminense realmente foi superior, ele procurou mais o jogo. Acho que o Botafogo está pecando na sua qualidade técnica, que não é ideal, não é uma qualidade técnica de elite. Mas eu não vejo o Botafogo com muita raça. O Botafogo não vence há 3 partidas e está perto da zona de rebaixamento, está sendo assustado por esse fantasma da Série B e precisa mostrar mais raça e determinação.
Se o Vasco já está na zona de rebaixamento, né, na 17ª colocação, o Botafogo está batendo na porta pedindo licença para entrar. O Botafogo está em 15º colocado no Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do Vasco só. O Vasco tá com 24 e o Botafogo tá com 26. Então, portanto, é um resultado próximo jogo, que vai ser contra o América Mineiro no Nilton Santos, às 11 horas da manhã de domingo. É um jogo essencial pro time do Botafogo para vencer e deixar dar um alívio pro Zé Ricardo, que também tá passando por maus lençóis lá em General Severiano, né, Carlos?
Realmente, a equipe vem numa decadência cada vez maior. Muito obrigado, Caio, pela ajuda aí. Mas enfim, o Botafogo que tenta se recuperar, tenta juntar seus cacos após a derrota para ver se melhora no campeonato. O Lindoso que aí falou com os torcedores que cerca de 15 torcedores foram essa semana em General Severiano cobrar um posicionamento dos jogadores, da diretoria em relação às baixas das últimas partidas, e o Lindoso não se escondeu, se posicionou como capitão da equipe. E perdeu também um pênalti na última partida, mas não se escondeu. E pôs aí a máxima da equipe, que é ir pra cima a custo dessa vitória na próxima partida.
Lindoso, esse realmente, esse pênalti que o Lindoso perdeu realmente foi muito sofrido. Os torcedores ficaram muito irritados, mas lembrando que ele acabou de voltar de lesão, ele ainda tá pegando o ritmo de jogo de novo. E por mais que ele tenha errado esse pênalti, que seria importantíssimo, iria agitar muito o jogo, nós não podemos cobrar tanto assim de um jogador que acabou de voltar de lesão.
Realmente um jogador que ainda está sem ritmo, mas o Botafogo, como eu disse, conta muito com o Eric, vai ter a volta do Léo Valencia também, a equipe titular, Léo Valencia que vem ficando no banco, mas o técnico Zé Ricardo já disse que vai promover a volta dele à equipe, um jogador que tem sido muito importante, que tem participado de cerca de um terço dos gols do Botafogo, segundo as informações aqui que eu colhi.
Exatamente, o Léo Valencia é um armador que é muito contestado pela torcida, mas é o único armador da equipe do Botafogo, e mesmo estando no banco, aquecendo ali o banquinho do Zé Ricardo, ele é um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, então merece sim esse retorno. E o Botafogo também vai contar com a volta do Carli, né? O zagueirão Carli, que esteve ausente no último jogo contra o Fluminense. A dupla de zaga do Botafogo foi entre o Marcelo Benevenuto e o Igor Rabelo, né? Que teve uma tarde muito ruim, essa dupla de zaga. E quem sabe essa dupla titular possa trazer os dias de glória da defesa do Botafogo, né, Zé?
Exatamente, os dois jogadores que vão voltar, e além de tudo, o Lindoso voltando, pegando ritmo, talvez melhore a qualidade técnica do Botafogo, e eles precisam realmente mostrar que estão a fim de subir no campeonato e parar com essa tensão de zona da degola, tá muito perto, ainda não foi por... pode dizer praticamente por sorte dos outros resultados, porque tem sido muito irregular. O Léo Valencia também tem tido partidas irregulares, mas também tem uma qualidade técnica no jogo da Sul-Americana. Ele foi importantíssimo e vamos ver se dá certo, porque o Botafogo tem que sair dessa zona.
Muito bem, o Botafogo, como a gente falou mais cedo aqui, é o 15º do campeonato, né? Tá ali a duas posições de entrar na zona do rebaixamento e precisa a qualquer custo dessa vitória. Jogo, como o Caio falou, no Nilton Santos às 11 da manhã no domingo. E qual o palpite de vocês aí, o Caio, o Zé?
Olha, eu acredito numa emergência do Botafogo, 3-0 para cima do América Mineiro, fácil para a torcida não botar defeito, 3-0 goleada para cima do Coelho de Minas.
O Botafogo vai jogar em casa, então acho que isso é um fator importante. Queria dizer que o torcedor do Botafogo, se quiser que o time melhore, também tem que ir. É domingo, 11 horas da manhã, tudo bem, mas o time precisa muito dessa vitória, então precisa muito do apoio da torcida. E considero também que o Botafogo tem alguma qualidade técnica para conseguir vencer essa partida. Eu não vejo o Botafogo fazendo 3 gols, porque o ataque do Botafogo geralmente não é de fazer muitos gols, mas eu considero que dá para vencer de 1-0, 2-0, e também que a torcida esteja lá para mostrar que não vai abandonar o time nesse momento difícil.
Muito bem, torcedor do Botafogo tem que se fazer presente realmente aí para dar um apoio para a equipe.
Tá dado o recado do Zé, né? Tá, senão vai dar caô aqui, hein?
Senão o Botafogo vai dar ruim aí. Mas queria agradecer, querido Caio, muito obrigado aí pela participação no programa.
Sempre um prazer, Carlitos.
Muito obrigado também ao Zé.
Valeu, Carlos. Valeu, ouvinte da rádio.
Muito obrigado a você, queridos ouvintes, que nos acompanharam até agora. E esse foi o nosso pontapé inicial. Agora, meio-dia, pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.